Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Boa noite a todos. Boa noite ao Flávio, que se encontra aí no auditório. Como todos aí têm a ata em suas mesas, eu quero pedir a dispensa da leitura da ata. Da ata número 1705, realizada em 10 de outubro de 2023. Está dispensada a leitura da ata? Palavra com o vereador Targa.
Boa noite a todos os vereadores presentes, a mesa diretora, funcionários da casa, Luiz Carlos, ao Flávio, que está aqui na plateia aqui, e toda a população. Eu vou abster de votar a ata, senhor presidente, porque nessa sessão aí eu tive que me ausentar.
Eu estava presente.
Meu voto, isso.
Então, aprovada com abstenção do vereador Tarno. Vamos então passar o expediente. Solicito o secretário que efetue a leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, funcionários, rionovenses que nos assistem, senhor Flávio, seja bem-vindo. Projeto de lei número 04/024/2023, de autoria Poder Executivo, altera a lei número 1447, de 30 de dezembro de 2022, que relaciona as entidades que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de 2023 e dá outras providências. Requerimento número 082/2023, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Ivaldo Rinco de Oliveira. O vereador que abaixo subscreve requer que a próxima tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Requer providência com relação ao fundamento do asfalto recém-colocado à rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, especificamente em frente à casa do senhor Gilmar, mais conhecido como Gilmar do Arreio. Justificativo. Atendido à solicitação dos munícipes e se atendido pelo Poder Público, irá evitar que acidentes aconteçam. Rio Novo, 20 de outubro de 2023, vereador proponente Jordão de Amorim Ferreira. Requerimento número 083/2023, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Ivaldo Rinco de Oliveira. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Limpeza e colocação de uma grade na galeria de águas pluviais existente na Praça da Cerâmica, bairro Cerâmica. Justificativo. Parte dessa galeria se encontra entupida, acumulando sujeira. Os moradores solicitam a nossa intervenência junto ao Executivo para as providências, pois as águas estão invadindo as casas da rua Adolfo Nogueira. Sala das Sessões, Messias Lopes, 20 de outubro de 2023, vereador proponente Pedro Gonçalves Caetano. Rio Novo, 18 de outubro de 2023, ofício, Secretaria Municipal de Educação, 2023/032, de Secretaria Municipal de Educação, para o presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Ivaldo Rico de Oliveira. Senhor presidente, em nome de toda a Rede Municipal de Educação de Rio Novo, vimos por meio deste agradecer a todos a moção de aplauso que, através do requerimento 071/2023, emitido pela Câmara Municipal de Vereadores de Rio Novo, pela participação das escolas municipais na Semana Cívica em comemoração à independência do Brasil, e dizer que nos sentimos muito felizes e honrados com a homenagem. Aproveitamos o expediente para agradecer em especial ao vereador Guilherme de Souza Nogueira, autor da supracitada moção. Colocamos-nos à disposição, enquanto instituição educacional, para contribuir nas demandas que o julguem necessário. Atenciosamente, Luciana Gonçalves, Vossa Secretária Municipal de Educação. Ofício número 36, de Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb, para o presidente da Câmara de Vereadores. Eu, Leandro Teixeira, presidente do CACS Fundeb de Rio Novo, no uso de minhas atribuições, venho respeitosamente requerer à Comissão de Educação desta Casa que cobre do Executivo parecer jurídico e as devidas explicações e as providências sobre o porquê do nome deste presidente constar na plataforma, site do CIOP, como presidente do CACS, em período anteriores ao mandato para o qual foi eleito e empossado 2 de janeiro de 2023. Requer ainda que seja esclarecido o porquê da secretaria indicada no mesmo site e plataforma ser uma pessoa que foi exonerada em 2018. Informe ainda que não poderei realizar qualquer procedimento no site ou relacionado ao CIOP, até que me seja enviado respostas que sejam corrigidos os dados, já que deste atual presidente do CACS, Secretaria Municipal, exige todos os procedimentos em relação ao presidente dentro do maior legalidade e observância de vários protocolos, não sendo possível que em períodos anteriores tenham sido displicente. Em tempo, informo que cópia deste devido à gravidade, poderá ser enviado ao Ministério Público e demais órgãos de controle. Em anexo, segue e-mail recebido por este presidente do endereço eletrônico fund.gov.br, em que aparecemos o nome da extinta secretária de Educação, senhora Marisa Puliero, e relatórios do MARV, CIOP, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, em que eu apareço como presidente do Conselho, informo que a responsabilidade do envio deste ofício é exclusivamente deste presidente, uma vez que é meu nome que aparece em anos que eu não exercia esta função. Deixo claro que os demais conselheiros não devem nem podem ser responsabilizados por este ofício, uma vez que ele é de exclusiva responsabilidade de quem o assina, e que este presidente está à disposição para dirimir dúvidas acerca deste ofício. Sem mais, para o momento, encerro este, aproveitando a oportunidade para externar préstimo de estima e consideração a essa egrégia Casa de Leis. Rio Novo, 23 de outubro de 2023, Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Fundeb. Ofício número 37, Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb, para o presidente da Câmara de Vereadores. Eu, Leandro Raimundo Teixeira, presidente do CACS Fundeb de Rio Novo, no uso de minhas atribuições e ciente do dever do direito deste Conselho em acompanhar o censo escolar, e não tem sido este Conselho notificado dos trabalhos e dos resultados, requer desta Casa que solicite do Executivo e da Secretaria de Educação cópia do censo de todas as escolas municipais informadas no sistema que educa censo, ativas e paralisadas. Requer que esta Casa de Lei, através da Comissão de Educação, requeira todos os relatórios que componham o censo escolar, impresso e documentos de apoio de elaboração, para que este Conselho possa checar, inclusive, o número de funcionários e suas respectivas funções. Destaca-se que, embora nas turmas sejam informados somente os profissionais em contato com os alunos no dia a dia escolar, existe um campo destinado ao número local total de funcionários técnicos ou administrativos, bem como serventes escolares. Ex-presidente salienta que participou da segunda etapa do censo escolar na maioria das escolas, mas como mero espectador, uma vez que não teve acesso aos relatórios para uma fiscalização efetiva e ativa. Inúmeros ofícios foram enviados ao prefeito e à secretária de Educação no intuito do Conselho ter acesso a este relatório. A secretária informou haver um termo de confidencialidade, só que este termo não se aplica nos órgãos de controle como Fundeb. Conselho de Educação, MEC, FNDE, Câmara de Vereadores, entre outros. Com base no exposto e não conseguindo amigavelmente ter acesso aos relatórios do censo, solicito que esta Casa, através de sua Comissão de Educação, solicite um parecer jurídico e obrigue o Executivo e a Secretária de Educação a enviar os mais exíguos para os prazos possíveis relatórios do censo para análise minuciosa de membros do Conselho de Educação e Fundeb. Peço que, em caso, continue a negar o direito deste Conselho de fiscalizar, que cópia desta solicitação, inclusive encaminhada ao Ministério Público, para apreciação e conhecimento dos fatos. Este ofício é de inteira responsabilidade de quem o assina, e que este presidente está à disposição para dirimir dúvidas acerca deste ofício. Sem mais, para o momento, encerro este, aproveitando a oportunidade para externar prestes de estima e consideração essa egrégia Casa de Leis. Raimundo Leandro Teixeira, presidente do Fundeb. Senhor presidente, em conformidade com o regimento interno, apresentamos os membros da Chapa 1 para concorrer à eleição da mesa da Câmara Municipal Exercício 2024. Presidente, Jordão de Amorim Ferreira. Vice-presidente, Francisco de Assis da Cruz. Secretário, Guilherme de Souza Nogueira. Atenciosamente, Jordão de Amorim Ferreira, Francisco da Cruz, de Assis da Cruz, Guilherme de Souza Nogueira. Em 24 de outubro de 2023, assunto, convocação faz. Senhores vereadores, no termos do artigo 23, parágrafo 3º da Lei Orgânica e dos artigos 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara de Rio Novo, venha por meio deste convocar Vossa Excelência na reunião ordinária marcada para o dia 31 de outubro do corrente ano, às 19 horas, para eleição da mesa diretora para o exercício 2024. Contando com a presença do ilustre vereador, subscrevemos com apreço e consideração. Atenciosamente, Ivaldo Henrique de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente e vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 024/2023, autoria do Poder Executivo, altera a lei número 1447, de 30 de dezembro de 2022, que relaciona entidades que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de 2023 e dar outras providências. Coloca em segunda discussão. Segunda discussão e votação. Carlos, quer se...
O 024, não é?
É.
Então, como eu falei aqui na última reunião que eu pedi prazo, né? Eu apenas estava querendo, eu e o vereador Daniel, encaminhamos o ofício ao executivo, pedindo esclarecimentos sobre a aplicação do recurso, para que área seria, né? Mas, infelizmente, assim como das outras vezes, que entre poucos que foram retornadas essa resposta a nós, mesmo assim, de forma muito vazia, e diante de eu não poder fundamentar o meu voto diante da resposta, de onde seria usado o dinheiro público empregado, eu vou abster de votar.
Continua em discussão.
Pela nossa presidente.
Palavra com o vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, componente da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Flávio, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, como o vereador Tarek disse, nós encaminhamos um ofício. A meu ver, não pedimos nada demais, simplesmente esclarecimentos, que nós somos cobrados pela população, somos questionados e não obtivemos resposta, não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive, tem um outro ofício aqui do presidente do Fundeb. Então, assim, eu sou presidente, eu acho que tem coisas que não tem como fugir. Clareza nas coisas, transparência, que mal tem a responder o nosso ofício. Então, eu votei contra da primeira vez, por não ter essa resposta. O vereador Tarek pediu prazo, eu também pedi prazo da primeira vez. E agora, votar um projeto às escuras, sem ter a certeza. Então, senhor presidente, eu estou justificando meu voto, eu sou contrário ao projeto. Obrigado, boa noite.
Palavra com o vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, funcionários da casa, vereador Francisco, ao Flávio. Senhor presidente, eu vou votar favorável ao projeto. Eu acho que a gente está vendo lá o andamento da questão da obra do hospital. Eu tive lá essa semana, adentrei lá e está seguindo à risca aquilo que a vigilância sanitária está pedindo. Hoje a gente sabe que para uma entidade receber a subvenção, se ela não prestar contas dessa subvenção, ela não pode receber os recursos da outra remessa. Eu acredito que ela deva ter que fazer isso agora. Eu não tive acesso ao teor do ofício dos novos vereadores, mas pelo que me falaram aqui, foi relacionado a pedir o que seria feito com o recurso. Eu acredito que seja para a continuidade da obra. Em relação ao que já foi repassado até hoje, eu verifiquei no portal da Transparência, foi repassado pouco mais de R$630 mil, se eu não me engano, esses dados são públicos lá no portal da Transparência da Prefeitura. E aquilo que eu falei, eu estou pronto para votar porque eu procurei essas informações. Eu acho que o ofício tem sim que ser respondido. Eu não entendi até porque que não foi, porque na quinta-feira eu estive na prefeitura e o Rogério e a menina estavam tirando cópia lá e falaram que ia fazer essa remessa aqui para casa. E eu não sei o que aconteceu de não ter chegado aqui a tempo. Mas eu acredito que mesmo sendo encaminhada a segunda votação, como outros ofícios têm que ser, eu acredito que essa resposta virá e trará transparência aqui para a tramitação dos projetos aqui nessa casa. Então, o meu voto, caso o projeto seja colocado em votação, vai ser favorável pelos motivos elencados, mas eu tenho certeza e espero que o ofício aí dos vereadores seja respondido e seja transmitido para a gente aí essa resposta.
Fala com o vereador Daniel.
Como o vereador disse, só que, a meu ver, o vereador Guilherme, não custava, eu acho que teve prazo suficiente, acho não, tenho certeza, nós encaminhamos esse ofício, assim que nós pedimos prazo, o senhor não estava presente, e, então teve prazo suficiente, então assim, há um desinteresse por parte do executivo de nos responder a tempo. Então assim, vota o projeto para depois ter a resposta. Então, eu acho que a gente teria que ser mais respeitado nessa casa, porque nós não pedimos nada demais, como o senhor disse. Então, são dados, igual o senhor falou, que pesquisou, nós pedimos nos últimos 3 anos, no caso desse último mandato, né, que está completando 3 anos agora, e, no meu entendimento, eu acho que nós merecíamos essa resposta. Boa noite, muito obrigado.
Pela palavra com o vereador Tarek.
Eu não tiro a razão do vereador Guilherme. Né? Ele votou da maneira que ele achou pertinente. Só que diante do ofício eu acho uma tremenda falta de respeito, não só comigo, com essa casa. E como eu já te falei outras vezes, não vai ser uma novidade para o senhor, presidente, em colocar um projeto em pauta para ser votado sem respeitar aquilo que essa casa cobre, porque nós estamos no papel de legisladores, né, e de resguardar, ter compromisso com o dinheiro público. Então, assim, eu acho que qualquer cobrança nossa, por mais simples que seja, eu acho que tinha que haver uma cobrança de lá pro projeto ser colocado em pauta. Não é um entendimento, nunca foi. Vai me desculpar quem ficar magoado, sempre o prefeito tem a maioria dos votos aqui, então 2 votos não justificaria o projeto ser vetado aqui, ou nós votarmos contra para derrubar o projeto. Então é por isso que o prefeito não encaminha. Inclusive, outras vezes, assim como eu chamei já 2 vezes a secretária de Educação em projetos relativos à educação, ela não compareceu a essa casa, não sei por causa de medo, não sei por causa o porquê de não vir aqui, que são só questionamentos que seriam muito pertinentes e importantes para a área. Assim como o senhor citou o portal da transparência, é o mesmo local que consta aqui, o que o senhor Leandro colocou aqui, que apesar dele ser o presidente, né, ainda consta outras pessoas lá no cargo, e não o nome dele. A Marisa Pulier ainda como secretária de Educação, apesar dela já ter saído há bastante tempo. E no outro ofício aqui, né, os órgãos que são órgãos fiscalizadores, assim como a Câmara, não têm acesso, parece até uma piada, cara. Aliás, é uma piada, a prefeitura tem muita piada, que a pessoa não tem acesso a fiscalizar aquilo que é de direito da pessoa como presidente do CACS Fundeb. Entendeu? Então, quer dizer, eles estão vetando ele fazer o papel fiscalizatório, que é um direito dele. Então, é mais uma julgada aí, né, que a gente sabe que tem muito julgado do Poder Executivo, em fazer isso aqui aí. Está aqui os dois ofícios aqui, o mesmo portal de transparência, que consta os dados, não consta atualizado o outro. E o outro aqui é o que ele não consta o nome dele até hoje, como presidente aqui na gestão de 2023, desde, se não me engano, que 2018 ainda está o nome lá das atuais pessoas que fizeram parte dos conselhos. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Palavra com o vereador Jordão.
Boa noite à mesa, os vereadores da casa, ao Flávio Semedo, meu amigo, Luiz Carlos, funcionários da casa. Eu sou a favor do projeto por dois motivos. Simples, é pagar os pedreiros que estão lá, que trabalharam para receber, e medo de que a obra pare, porque há mandatos atrás deixaram uma joia que era aquele hospital acabar, e hoje que a gente está próximo de abrir, eu acho um retrocesso danado parar a altura que está agora, e por isso eu sou a favor desse projeto. Eu respeito a opinião aqui dos dois, eu acho que tinha que vir sim a resposta para os dois, mas de antemão eu vejo urgência nesse projeto, por conta mais dos empregados que estão lá, que tem que receber. Uma boa noite a todos.
Palavra com o vereador Tálio.
Eu às vezes fico admirando um pouco, né, assim, as falas maliciosas, que dá a entender que nós somos contra. Mas não tem ninguém contra aqui. Eu só queria a transparência e que fosse respondido de lá de uma simples forma para nós, onde seria empregado esse dinheiro, em qual parte. Simples assim, não vejo nada de mais bicho de sete cabeças numa resposta dessa. Mas, infelizmente, não foi encaminhada a nós, né? Assim como teve o problema há pouco tempo agora, que acredito eu, fiquei até de certa forma triste, que foi aquela resposta quanto ao acordo trabalhista lá dos funcionários, né, do MP e do juiz, né, dos terrenos, para sanar a dívida trabalhista. Mas ninguém aqui é contra, nós somos totalmente a favor daquilo que for de acordo que a gente puder fundamentar nosso voto, porque acredito que o vereador Daniel também, os outros vereadores. Mas aquilo que eu tive uma dúvida, né, assim como o senhor teve dúvida e eu também naquele projeto relativo à Câmara aqui, então, quer dizer, se você teve aquela dúvida, aí eu vou falar, o vereador não tem que pagar. Não, tem, mas tem que ter transparência nas coisas, fazer o melhor que for para a população, onde tem dinheiro público. Eu, num grupo que eu tenho, assim, de certas pessoas, quando eu peço ajuda para alguém, o mínimo que é, não é dinheiro público, mas são dinheiro das pessoas. Eu presto conta a cada pessoa do que foi dado, daquilo que foi arrecadado, coloco lá continha simples, agora dinheiro público. A gente pede toda vez que faz um ofício, alguma coisa executiva, nunca que vem resposta. Várias vezes que eu tive que votar contra, eu abster de votar, porque não veio a simples resposta de lá. De lá, outro órgão ligado ao executivo. Então, é só isso aí que eu tenho a falar. Eu sou totalmente favorável, mas se não tiver transparência e eu não puder fundamentar, tiver firmeza de poder votar naquilo que eu acho correto e certo, eu vou abster, ou então eu vou votar contra.
Palavra com o vereador Pela Jordão. Hora, presidente.
Só para esclarecer aqui, eu simplesmente fundamentei o meu voto. Agora, se o senhor achou que é malícia minha ou não, eu só expus aqui o que eu penso. E realmente é isso que está acontecendo. Eu peço desculpas se o senhor está ofendido com a minha fala, mas eu simplesmente fundamentei aqui o meu voto, e por isso que eu sou a favor desse projeto.
ainda continua em discussão. É, eu só queria dizer,
só para complementar,
Guilherme.
Não, é, eu acho que é importante, por isso que a gente está vivendo aqui num estado democrático, né? Acho que cada vereador tem sua posição, cada um tem seu modo de uns preferem manifestar, outros não, mas a gente tem que respeitar todo mundo. Eu só acho assim, que todas as entidades, elas possuem seus conselhos fiscais. A gente já parte da premissa que primeiro aqueles conselhos têm que aprovar as contas internas dessas entidades. Ponto. A segunda coisa que nós temos que observar é essa questão que existe esse regramento. Você recebe a subvenção, você só pode receber outra subvenção a partir do momento que prestar a conta daquele. Perfeito. Eu, a questão do ofício, como pode pegar no meu áudio aqui atrás, eu acho que tem que ser respondido, não só esse ofício, todos os ofícios que a Câmara envia, seja para o juiz, seja para a promotora, seja para órgão que for, para a prefeitura, tem que ser respondido. Às vezes a resposta que vai vir, ela não é aquilo que o vereador queria escutar, não é aquilo que quer, mas eu acho que uma resposta tem que vir, eu nunca fui contra isso. Agora, eu só acho o seguinte, hoje a gente está focado na questão da Santa Casa, mas nós estamos há pouco mais de um mês de nós estarmos votando a lei orçamentária anual aqui do município, que existe não só a Santa Casa, como diversas outras entidades também do município. Então, se nós formos partir dessa premissa, beleza, nós vamos votar mediante esse esclarecimento, nós vamos ter que colocar todo mundo aqui dentro dessa casa e pedir a prestação de conta de todas as entidades também. Porque, senão, a gente vai estar focando só na questão da Santa Casa e esquecendo as outras. Então, o que eu acho que a gente tem que definir aqui e justamente deliberar é nesse sentido, entendeu? Ah, beleza. E o que foi de prestação, o que foi transferido de subvenção para a PAI, para o Barrabás, para o Prainha, para o 15? E nós só vamos votar a lei orçamentária se esses dados estiverem aqui na nossa mão? Hein? Então é uma coisa que nós temos que refletir, entendeu? Ver se a gente ou faz uma audiência pública, ou enfim, é uma observação que nós temos que fazer. Mas reiterando aqui, conforme eu disse na outra reunião, se o plenário, o presidente tomou essa atitude de colocar o plenário deliberar se vota ou não, se o plenário for maioria, eu voto a favor. Se o plenário falar que não, vai ter prazo, vai aguardar, a gente respeita. Tá? Mas isso é uma opinião, eu tento transmitir a minha, mas sem desrespeitar e entendendo a opinião dos demais vereadores também.
Palavra com o vereador Daniel.
Palavra, senhor presidente. Foi muito bem lembrado, senhor vereador Guilherme. Eu acho que nada mais justo, não somente a Santa Casa, eu acho que todas as entidades, até uma forma de dar mais credibilidade, transparência. Eu acho que, antes de se votar, eu acho que, até fazer um pedido, senhor presidente, de encaminhar todas as entidades que mandassem esse plano de trabalho, as ações que foram feitas, para a gente até, no dia a dia, aí, ter argumento que a população nos questiona, nos pergunta, e até muitos comentários maliciosos, igual tem, às vezes, quando se consegue um recurso para uma determinada entidade, às vezes ela recebe inúmeras doações da população, aí, de repente, a população enxerga que a entidade está com muito dinheiro, que ela não precisa mais de repasse da prefeitura. Então, até uma forma de esclarecer para a população. Eu acho que é isso, se eu puder fazer a gentileza, senhor presidente, caminhar para todas as entidades, eu acho que é uma deixa bem interessante aí do vereador Guilherme. Boa noite, obrigado.
Eu quero dizer aqui para o Talc e todos os vereadores que esse debate aqui, acho que é muito... Isso aí faz parte, eu acho que cada um tem que expressar aquilo que sente, que pensa. Como foi dito aqui pelo vereador Guilherme, eu tomei a decisão de pôr esse projeto em votação sem que ele respondesse o ofício dos dois vereadores, porquanto eu tenho que seguir aqui o regimento interno e todos os prazos que foram pedidos, foi concedido os prazos, 5 os prazos encerraram, eu tenho que pôr o projeto em tramitação. Agora, para mim não tomar a responsabilidade de eu sozinho, foi o presidente que decidiu, eu, na reunião anterior, onde foi votada em primeira votação, o vereador não estava presente, o Tarek, eu fiz um requerimento a todos os vereadores se eles estavam de acordo que a gente pusesse o projeto em votação. E foi apoiado por todos eles, como eu digo aqui, sempre que decide aqui é a maioria. Então, como o Tarco citou ali, que o presidente podia até aguardar e não pôr em votação, mas eu não tenho como, porquanto eu tenho que respeitar os prazos regimentais que existem aqui. Agora eu não posso segurar, inclusive, que o prefeito está em cima procurando que seja aprovado o mais rápido, porque senão ele vai ter que parar a obra lá, porque não está tendo recurso para pagar nem os pedreiros. Então, aí o que acontece? Amanhã ou depois pode sair aí na rua, que você sabe como é que é as coisas aí, sai tudo diferente. Né? Ah, o presidente não pôs o projeto em votação, por isso parou o serviço lá da Santa Casa. Então, eu não quero que isso aconteça, e acho que aquilo é uma obra, como foi dito aí por todos os vereadores, de grande interesse de todo o município, do nosso povo. Eu acho que aquilo ali vai trazer muito, muito benefício a nós todos aqui, os nossos familiares. Como foi dito aí pelo vereador, aí, é uma coisa que não deveria nunca ter acabado, ter deixado fechar. Né? E agora que a gente vê que está na hora de a gente conseguir voltar ao que era, acho que nós temos que aplaudir e fazer tudo para que essa obra continue. E cabe aos vereadores, tenho todo o direito de fiscalizar aonde vai ser gasto esse recurso e procurar fiscalizar, que é a função do vereador é essa. Né? Eu acho que o vereador tem todo o direito de cobrar, sim, e querer saber onde foi gasto esse dinheiro público, como está sendo gasto. É, continua em discussão. Palavra com o vereador Tarque.
É, senhor presidente, eu discordo um pouco de parte da sua fala. Não vou me referir a esse projeto, mas eu vou referir a todos os projetos que foram nessa casa, que eu acho que você tem toda a competência e o direito de colocar ou não o projeto em pauta. Assim como não colocá-lo também, e não ter que perguntar à maioria se vai ou não, porque eu acho uma falta de respeito. Falo mais uma vez, não só comigo, com toda essa casa aqui, quando um requerimento ou um ofício vai endereçado ao executivo, com tempo hábil para ser respondido e, de certa forma, tem a facilidade da resposta, e ele não ser encaminhado a essa casa e ser colocado em votação, entendeu? Quanto ao que o pessoal acha na rua, eu vou falar de novo, frisar, quanto a qualquer projeto. Eu não fico preocupado com o que a pessoa acha na rua ou deixou de achar. É logo que eu vou procurar aqui sempre fazer o que for melhor para a coletividade, maior número de pessoas, e aquilo que for bom para o município, aquilo que seja transparente, seja legal, aquilo que tenha retidão, um compromisso com o dinheiro público. Agora, um ou outro, quem que assumiu a função de vereador, uma ou outra pessoa, às vezes, vai estar magoado e tudo, mas aí eu tenho como fundamentar e falar para ela por que eu votei, explicar, porque é um dever meu como vereador respeitar o munícipe, falar para ela por que eu votei contra ou a favor. Ah, eu votei, mas tinha isso assim que eu não sabia, porque não foi respondido. Então, mais uma vez, é sobre isso que eu tenho a falar, por isso que eu sempre fundamento que quando eu abstenho de votar ou quando eu deixo de votar, eu não simplesmente voto contra ou a favor, sempre falo porque que eu votei. Então, mais uma vez, eu estou aqui para falar e discordar de algumas coisas que você disse, que é o que eu falei aqui, e quanto à importância do prédio, da instituição, eu acho de extrema importância. Isso aí não, é chover no molhado, a gente não tem nem que falar que é importante. É importante para mim, para quem vai nascer ainda, para quem já mora aqui há muito tempo, para quem não mora na cidade também, que pode estar aqui e ocorrer algum problema. Então, isso aí que eu queria falar.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, vamos pôr em votação. Em segunda votação, projeto de lei número 024/2023. altera a lei número 1447, de 30 de dezembro de 2022. Em segunda votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado com um voto contrário do Daniel, o Tarque, e uma abstenção do Tarque. Aprovado. Requerimento número 082/2023. O vereador é do vereador Jordão de Amorim Ferreira. Requer providências com relação ao afundamento do asfalto recém-colocado na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, especificamente em frente à casa do Gilmar, mais conhecido como Gilmar do Arreio. Em primeira e única discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra do vereador Jordão.
Pedir para todos assinarem junto, porque aquilo lá está piorando, está afundando mais. O asfalto tem quantos meses? 4 meses, já afundou, e agora a população está enchendo lá de entulho. Vai ficar escorregadio e está trazendo risco às pessoas. Aí eu peço para que todos assinem, para dar mais força ao pedido. Eu não lembro o tempo que é que o asfalto está ali, mas já está afundando e eu acho que tem que ter uma providência rápida. Uma boa noite a todos.
Palavra com o vereador Eduardo.
Pela ordem, senhor presidente. É só duas informações a respeito do requerimento. O lugar onde afundou ali foi feito um trocado, os tubos de captação de esgoto e de água, que na verdade era um tubo muito pequeno, e foi colocado. E o pagamento do asfalto é em parcelas, não sei se o vereador sabe. E estava atrasado, não estava saindo o pagamento. O pagamento saiu esses dias. Aí o cara vai acabar aquele pedaço ali e toda... Como é que é o nome da rua? Evaristo Braga, a segunda camada que vai ser colocada. Só que o pagamento é em parcelas, entendeu? Então saiu esses dias o pagamento. Aí vai terminar a obra.
O problema ali, vereador, não foi nem a empresa de asfalto, foi o pessoal que pôs as manilhas, sobrou terra. Eu nunca vi você fazer um buraco, depois você volta com a terra para ele, sobrou assim um caminhão de terra. Aí tiraram a terra de lá, bateram asfalto em cima, primeiro a moto passou, afundou o negócio. É simples assim.
Pela ordem, presidente.
Palavra com o vereador Daniel.
Na realidade, parabenizar o vereador, eu acho que de repente ficou, assim, houve um mal entendido até na hora de digitalizar o requerimento, porque na realidade foi trocado as manilhas e foi mal compactado essa terra e depois foi feito o calçamento, afundou o calçamento. Então, de repente, uma sugestão, senhor vereador, às vezes fazer até uma correção No requerimento, porque assim dá a entender que foi o asfalto, mas não, foi a obra inicial, que é a troca das manilhas. Logo em seguida, teria que ter sido feito uma compactação da terra muito bem feita, e assim foi muito rápido, não deu tempo da terra compactar, fizeram o calçamento por cima, agora, ao colocar o asfalto, afundou, e afundou bastante, né? Boa noite, senhor presidente.
Palavra com o vereador Otávio.
Em outros locais também aconteceu o mesmo problema, né? Parabenizo o vereador por realizar a cobrança. Em vários outros locais do município, você vê, eles fazem o calçamento lá, o reparo, né, na pavimentação, e acaba sobrando terra, né? Quem mexe na roça, já colocou um mural no lugar, sabe que sempre fica mais ou menos 4 dias de terra para você completar. Ainda tem o morão que vai ocupar o espaço naquele buraco, a terra toda que você tirou, acabe lá, ainda falta terra. Aqui é diferente. Eu e o vereador Jordão estávamos conversando ali sobre a rua Cônego Luiz, onde eu resido, e ali está muito problemático, ali, muito irregular mesmo, principalmente na esquina, lá, na interseção com a Arthur Bernardes. E está muito perigoso, até o vereador, junto comigo, ali, partiu a iniciativa dele fazer um requerimento para a semana que vem, para ser tomada providência ali. E aonde eu fiz a cobrança lá, que eu conversei com você no local, lá ficou bom, né? Ele até passou uma cimentação nas pedras para não arrancar, aí o que segurou. Mas entre a casa do seu Pimpim e a mocidade, está parecendo que esse filme que passa, que é esse tatuzão, assim, que vai jogando as pedras para o alto, é uma aleira de pedra já toda solta ali. Então, aquela rua aí está bem problemática, ainda mais na época de chuva, que a enxurrada desce toda daquele lado ali, mas realmente, não só na rua, lá no lugar, mas acho que já tinha que haver uma cobrança. Se ninguém fizer, talvez eu coloque em nome da Câmara também para semana que vem, para pedir para subir o lugar lá das não é bem Manilha, no asfaltamento de Ezequiel, lá das bocas de lobo, lá no meio do asfalto, lá, né? Das bueiras, porque o pessoal está reclamando, porque o asfalto ficou, de certa forma, muito bom, mas ficou aqueles buracos por causa do rebaixo dos bueiros. Então, está precisando nivelar eles com asfalto para que os carros não fiquem caindo lá e coisa e tal.
Continua a discussão, o requerimento? Em votação, vereadores que aprovam, permaneça como se acham. Aprovado. Requerimento número 083/2023. É do vereador Pedro Gonçalves Caetano. Ele pede limpeza e colocação de grade nas galerias de água pluviais existente na Praça da Cerâmica, bairro Cerâmica. É primeira e única discussão.
Pela ordem.
Palavra com o vereador Pedro.
Boa noite, senhores vereadores, minha diretora. Eu estive no local lá, pedi de alguns moradores, e fui lá ver o problema lá. O que acontece? São duas bueiras. Aí, a água da lavoura, ela desce todinha e é entupida a parte do meio. Então, não tem onde receber a água todinha da lavoura ali. Ela está atravessando a peça cerâmica ali, indo lá para outra rua lá. Se o prefeito puder arrumar aquela para a gente, eu te agradeço. Boa noite a todos.
Ainda continua a discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Nós temos aqui o ofício da secretária de Educação, agradecendo aqui as moções de aprazo, como foi lido aqui pelo secretário. Fica aqui à disposição dos senhores vereadores. Temos aqui também o ofício número 36, de Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb. Também, como foi lido aqui pelo secretário, fica aqui à disposição. Inclusive, ele está pedindo aqui à Comissão de Educação para que informe, tome providências aqui sobre o que ele está relatando aqui. Fica aqui também à disposição, principalmente da Comissão de Educação. Ofício número 37, também de Leandro Raimundo Teixeiras, que também acho que é quase a mesma, ele está querendo aqui saber sobre todas as escolas municipais, informar o sistema do Educa, então também estou encaminhando também as comissões de educação para que responda a ele na altura. E como foi dito aqui também, ele está querendo um ofício aí do executivo, se caso não for respondido, que encaminhe ao Ministério Público. Então fica aqui também a encaminhada à comissão de educação. Como foi apresentado aqui também a chapa, como todos sabem, agora na próxima reunião agora, nós vamos ter a eleição da mesa diretora para o ano seguinte de 2024. Então foi apresentado aqui, como foi lido aqui também pelo secretário aqui, a chapa 1, Jordão de Amorim Ferreira, presidente, vice-presidente Francisco de Assis da Cruz, secretário Guilherme de Souza Nogueira. Foi apresentada aqui a chapa 1. Se mais algum vereador aí quiser participar, quiser apresentar a chapa, que apresente a chapa 2, a chapa 3, aqui, como vier. Então, está aqui, já foi apresentada essa chapa. E tem aqui agora a convocação que eu estou fazendo a todos os vereadores para que essa reunião de 31 de outubro, às 19 horas, seja feita essa votação para a eleição da mesa diretora. Então já fica todos os vereadores convocados para a próxima reunião. Então, nada mais havendo a tratar de ordem do dia, a palavra está livre no plenário. Palavra com o vereador Tarco.
Senhor presidente, para melhorar aqui, não só para os vereadores, mas também eu acho que para a população que vem participar das reuniões aqui na Câmara, eu gostaria de fazer um pedido que fosse tomada as providências de olhar os vidros que estão agarrando e não podem ser abertos, e a colocação de ventilador aqui, porque, de certa forma, vem às vezes uma pessoa mais idosa, que tem algum problema, e nem chegou o verão ainda, a gente já está notando que está bastante calor. Então, gostaria de pedir essas providências aí, caso seja possível. No mais, uma ótima semana a todos os vereadores, ao Flávio, a toda a população de Rio Novo.
Palavra com o vereador Jordão.
Presidente, quero fazer um requerimento verbal, que é uma coisa mais urgente. Eu fui procurado por muitas pessoas, tipo assim, umas 20 pessoas, para reclamar sobre a quadra do Caíque. As luzes todas queimaram, lá está um breu danado, estava tendo nos projetos e tiveram que parar. Queimou, não sei se foi sábado ou domingo, as últimas que tinham. Aí eu queria fazer um pedido para que arrumasse com urgência, porque tem vários projetos parados de vôlei e basquete, que são à noite, e infelizmente tá tudo escuro. Outra coisa que eu queria falar, eu e o vereador Chico, a gente tem uns projetos em comum para o próximo ano. Agregamos aqui a chapa o Guilherme, que é de uma carga técnica que vocês sabem, vai agregar muito à mesa aí. De antemão, já peço o voto de todos e conto com todos na próxima terça-feira. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Sou vereador, quanto ao requerimento verbal, você quer que pede que seja corrigido, as lâmpadas estão queimando. Então, eu deixo o vereador à vontade para pedir a Eliane que seja encaminhado esse ofício.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador. Palavra com o vereador Guilherme.
Só para corrigir aqui, para a gente, pelos trâmites legislativos, o vereador vai ter que fazer em forma de ofício, porque já tinha encerrado a ordem do dia e requerimento verbal tinha que ter sido votado. Então, é só para pedir para fazer um ofício.
Palavra com o vereador Tark.
Ô, senhor presidente, é só lembrar aqui, né? Eu acho que o vereador está coberto de razão em cobrar mesmo, mas foram feitos vários requerimentos aqui, pedindo, né, as melhorias na quadra lá do Caíque, né, até atentando para possíveis acidentes lá de crianças subindo em certos locais. Assim como na quadra da cerâmica também, desde que eu entrei aqui, eu fiz essas cobranças, né? O município fez várias quadras aí, que, por sinal, a que eu vi ficou muito boa nas escolas, realmente precisa, mas eu acho que precisa também ter zelo com patrimônio público, e não deixa de ser um patrimônio, e é um patrimônio público, tanto o Caíque quanto à cerâmica, e esses lugares estão deploráveis mesmo. Você vê uma falta de respeito, e ao mesmo tempo que a cidade faz mais quadras, a cidade não tem apoiado o esporte, né, através da coordenadoria de esportes do município. Os projetos são cada vez menores, os incentivos aos atletas são cada vez menores, quando às vezes nem tem. Então, eu acho muito bem lembrado pelo vereador, E gostaria de deixar gravado isso aí.
Pelosa, presidente.
Continua livre a palavra com o vereador Daniel.
É, senhor presidente, foi muito bem lembrado pelo vereador Jordão. É, inclusive, eu também já fiz vários requerimentos solicitando melhorias na quadra do CAIC. E a última conversa que eu tive com o nosso prefeito, ele falou, Daniel, às vezes vocês fazem os requerimentos, a gente não consegue atender devido à escassez de recurso. E eu consegui uma emenda que já foi recurso pago, já se encontra na conta da prefeitura há uns 6 meses, exclusivamente para essa questão do CAIC, para ser feito melhorias na quadra do CAIC. E até o momento era o telhado, agora a iluminação. Então, assim, fica difícil trabalhar porque foi conversado, ele citou que estava com dificuldade de recurso, eu corri atrás do recurso e até então nada foi feito para as melhorias lá no CAIC. Boa noite, obrigado.
Continua livre a palavra no plenário. Já que nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial aqui ao Flávio Sem Medo por estar aqui presente. Eu acho que é muito válido isso, Flávio, porque infelizmente eu costumo dizer aqui que o povo, às vezes, do Rio Novo, vota em vereadores, eles nunca vêm sentar igual vocês sentam aí para assistir, para ver qual aquele que está mesmo, de fato, honrando o voto e defendendo o interesse de cada um dos munícipes. Então, eu acho que, acho que todos deviam procurar participar, pelo menos assistir, porque eu acho que é muito importante que só assim toma conhecimento do que passa nessa casa. Então, quero agradecer a sua presença. Para mim é uma honra tê-lo aqui com a gente, viu? Você pode, depois que eu encerrar a sessão, aí pode. Você pode falar com os vereadores, tá? Porque nós temos aqui um regimento interno que foi coisa que não tem como a pessoa participar na reunião. Mas depois que eu encerrar a sessão, você está ali, pode conversar, falar o que você achar que... Tá? Então, estamos aqui para ouvir. Então, mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, mais nada a tratar. Quero agradecer a presença de todos os vereadores também. Está encerrada a sessão.